Você apertou o play e agora ouvirá o podcast de LuboCast. Filmes, games, quadrinhos, séries, cultura pop e muito mais. Agora, de LuboCast.
Salve, salve, senhoras e senhores. Então, segunda-feira brava. Estamos adiantando o serviço aqui e já cantando a bola. Gustavo tá eliminado do programa. E vai sair pro Eli, o caçador de lollipops, sendo eliminado por um lollipop. Cara, isso é roteiro de cinema, cara. Pô, coisa linda de se ver. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo?
Beleza.
Anjo, meu camarada, como é que tá?
Beleza? Domingo de touca já, né? Isso aí é importante.
Você vê, a idade chega, não tem pra onde correr, né?
Domingo de touca, claro. Lógico.
E aí, Filipão, como é que tá, cara? Tudo tranquilo?
É. E aí, beleza, cara? O pior de tudo dessa eliminação, o cara vai ter que ser aguentar o Arthur falando que é ele que é o caçador de lollipopers, cara.
Putz, Guido, cara, se ele fizer mandar uma dessa, aí é pra acabar tudo, né, cara? Aí é pra acabar mesmo, né? Então, gente, vamos lá. Cadê o nosso videozinho amigo aqui? Lembrando que se vocês quiserem, por favor, primeiro curtir, comentar, compartilhar esse vídeo que a gente tá passando pra vocês aí. E se vocês quiserem escutar em formato podcast, só escanear o QR Code e em qualquer plataforma de áudio tá disponível. Vamos seguir em frente e conversar sobre essa eliminação, a previsão nossa do futuro com o Gustavo eliminado. Antes de mais nada, é bom explicar, né, cara? Por que a gente tá achando isso? Amanhã eu não vou conseguir gravar. Eu tô com um compromisso particular aí, vai ser impossível pra gravar. E, cara, acho que esse BBB tá bem previsível. Então, pra gente já soltar o comentário sobre o que vai acontecer, que é a bola cantada, já vamos cantar a situação aí do Gustavo. E da onde que a gente tá tirando informação? Agora, já que passou um dia e tanto de votação, tem um site Votalhada, e nesse site Votalhada eles fazem a compilação de vários sites de votação que te dá uma previsão do que vai sair. Até agora, de todas as eliminações, não teve nenhuma errada. Todas foram certas. Seja paredão falso, paredão normal, em qualquer cenário, o Votalhada nunca errou. Talvez ele erre nesse. É aí que vai ficar a emoção da coisa. Então vamos comentar com base nisso. E também já considerando que o Gustavo vai sair, o que ele acertou, o que ele errou e o que tem pela frente aí. O que vocês acham dessa toada? Colocamos alguma coisa a mais na conversa?
Acho que é por aí mesmo. Não tem. O Gustavo acho que vai voltar pra Curitiba, né? Vai reencontrar a mãe dele, esqueci o nome dela agora, que é bem conhecida aí.
Sandroca,
vai reencontrar a Sandroca e nós vamos, né? Ele vai aparecer na TV local aqui, né, vamos fazer matéria com ele e tal, né? Vai aparecer no programa de sábado da TV. E é isso aí, né, cara? Mais um Big Brother aí.
Eu achei engraçado, a Laís fez um comentário, colocou lá, Gustavo vai sair, não sei o que lá, vamos ajudar, pessoal. O comentário, a resposta que ela recebeu, ih, filha, pode ir lá preparar a depilação que... Vai ter, não tem pra onde ir. Não tem muita opção. Tem
correr.
Então tá, vamos pegar aqui o outro.
Que se prepare pra Gustavo, cara.
Putz grilo. Vamos pegar aqui o Votalhada. Então, essa daqui, cara, a informação é das 9 horas dessa segunda-feira, onde tem o cenário. Vamos ver como é que tá isso daqui e por que eu falo que tá com mais emoção dessa vez, cara. Porque tá bem... Dependendo da plataforma que você pega... O Gustavo tá saindo e depende não. Então, por exemplo, pegando aqui os sites, se você for analisar as pesquisas de site, do UOL, do TV Foco, da Folha, Bahia, Extra, do Globo e coisas desse sentido, pode ver, o Gustavo sai em quase todos os cenários, tá? Em quase todos os sites. E na média, quando faz uma média direta aqui dos sites, ele tá saindo com 48%, mas o Eli tá perto, tá com 41%. Então tá com uma votação próxima. O site do UOL, que é o primeiro que a gente consulta, ele tá sendo com 60%. Então se você considerar só o UOL, a diferença tá bem grande. Tá bem grande ali, difícil tirar esse número. E isso daí tá desde ontem. Ontem ele tava com 60%, hoje tá com 58%. Então tá mantendo a média, né? Em compensação, se você for pegar Twitter...
O principal problema é a padaria, né?
Total, total.
O principal problema é a padaria, né? Eles já se posicionaram para a eliminação do Gustavo e você sabe o quanto eles são fortes, né?
Ah, eles mudaram a posição? Eu não vi.
Eles estão fora do Gustavo. Eles colocaram uma posição... Hoje pela manhã eles estavam assim... Poupem os esforços porque a gente vai precisar mais pra frente. Mas se quiserem votar, é fora Gustavo.
Ah, tá. Porque o que eu tinha visto só essa primeira parte. Galera, vamos descansar. Vamos descansar e vamos ver o que vem pela frente. Eu não tinha visto esse fora Gustavo aí que eles estavam puxando. Mas de qualquer forma, vamos lá. Esse pessoal, eles votam direto no G-Show, né? Eles não aparecem nas outras mídias. Sim. Porque se você for ver, por exemplo, agora, pegando pelo Twitter, não, pelos sites, estava fora Gustavo. Pelo Twitter... O Eliezer sai fácil. O Eliezer sai fácil pelo Twitter. Imagina aqui, ó. 57-38. Tá saindo o Eliezer aqui. Agora, pegando pelo YouTube, outra plataforma, a gente já tá com a saída do Gustavo de volta, 66. E na última plataforma, se você for pegar pelo Telegram, o Eliezer tá fora. O Gustavo fica. Então, eu tenho, analisando quatro plataformas, duas sai Gustavo, duas sai o Eliezer. Só que a hora que você faz a média de tudo aqui, soma, divide por dois ali, a gente tá o Gustavo fora com 52. E esse número tá aumentando. Então, hoje, acho que na hora do almoço, quando eu dei uma olhada nisso aqui na hora do almoço, se eu não me engano, o Gustavo tava... Ah, não, não, não tá aqui. O Gustavo tava com 40... Ele tava com... Tava 41-51, tava 10 pontos de diferença. Deixa eu ver se tem um histórico aqui. Aqui, tá aqui o histórico, ó. Então, às 15 horas, na verdade, não foi nem na hora do almoço, foi às 15 horas. 41-51, 10 pontos. E pode ver, o Gustavo tá vindo numa crescente, ó, 51-51-38, 52-90. Então, ó, esse 52-90 aqui já é a padaria provavelmente agindo, né, cara?
Sim.
Então, nesse cenário aqui, uma quantidade relativamente grande de votos, né, 2 milhões e 600 mil... Então, acho que não tem muito pra onde correr, cara. Nosso amigo Hétero Top tá devidamente esterilizado do programa, né, cara? E vai ser... Cara, não fala que vai ser triste, porque eu ia ficar triste se tivesse mais, tipo, 2 meses de programa e o cara eliminado. Mas eu acho que ele entrou, ele fez o que precisava fazer, ele movimentou. Ele foi o responsável pela sobrevida do programa, cara. Porque esse programa era pra estar chato, mais chato, há 2 meses atrás.
O que nós comentamos ontem, né, que o Felipe não participou, a gente falou isso, que a questão do Gustavo, acho que ele meio que desistiu da parada também, sabe? Porque ele entrou com uma ideia lá, vou botar fogo, só que ele viu que não tinha como detonar tanto, porque os caras iam quebrar ele, entendeu? Então ele foi tentar durar o quanto mais ele pôde durar na casa, sabe? Então acho que também foi um pouco isso, ele viu que não tinha muita saída para essa edição. Outra estratégia, né? Assim, você querer ir, dar uma de prior ali, nem que ele for, não é o prior, né? Mas nem que ele for, ele não ia conseguir, entendeu? É outra galera, né?
Pra mim, o Gustavo, depois do paredão falso, ele desistiu, cara. Ele percebeu ali que não tinha o que fazer. Ele pisou no freio, chamou o Arthur pro VIP dele. Pra mim, ali foi o pô, vamos pra frente, vamos tentar aproveitar o possível, que aqui eu não reverto.
Cara, tem isso.
Concordo. E aquele detalhe, se alguém consegue fazer leitura de jogo lá, cara, são duas pessoas. Quem consegue fazer leitura de jogo é o Arthur e o Gustavo. O resto do pessoal tá ali no base do deixa a vida vir levar, né, cara? E os dois ali conseguem fazer essa leitura de jogo. O Arthur teve a resposta que realmente ele tá, se ele vai pro paredão falso e volta, ele tá muito bem aqui fora. E o Gustavo teve a leitura, o cara voltou do paredão falso, tá muito bem lá fora, ferrou, não tem mais como ganhar.
Eu acho que ele tinha expectativa, né? O Gustavo tinha essa expectativa, de repente conseguiu um paredão falso, ele ter ido, né? Sim. E acho que isso meio que também matou mesmo a jogada ali toda.
E seria a melhor pessoa pro paredão falso, né, cara? Porque o Arthur foi aquela lamúria sem tamanho lá que voltou, né, cara? E o cara não, eu acho que ele ia saber usar melhor as informações de um paredão falso, ele ia conseguir fazer isso daí de uma melhor forma. Então, não tem pra onde correr, cara, mas como eu disse, falta uma semana, então Tá menos mal. Eu acho que ele conseguiu entregar o que ele foi, o que se propôs, mas vai ser eliminado. Agora, a ironia do destino é isso, né, cara? O cara que entrou na casa, exterminou o quarto Lollipop, cara, que foi tudo com base nas ideias dele, no entendimento de jogo dele, ele exterminou o quarto inteirinho, o único que sobra consegue tirar ele, cara. Isso daí foi de uma ironia sem tamanho, né?
Não tem nem o que falar, né? Cara, o Eliezer tá chegando aos pouquinhos, cara. Como que pode?
Eu acho que eu vou te falar o seguinte, eu ainda continuo com a mesma visão. Eu acho que o Eliezer tira o Gustavo e o DG. Se um próximo paredão for, por exemplo, Scooby, DG e Eliezer, tá? PA, DG e Eliezer, Arthur, DG e Eliezer, qualquer coisa nesse sentido... É, subiu o DG e Eliezer, eu acho que o Eliezer tira o DG também. Ele só vai. O Eliezer só sai se for um paredão. Arthur, Scooby e Eliezer. PA, Scooby e Eliezer. Nesse cenário, eu acho que o Eliezer sai. Caso contrário, cara, nada feito. Ele não sai pro DG. Ele elimina o Gustavo e o DG. E nessa situação, subindo ali esses caras, esse cara vai ficar, sei lá, em quarto lugar, coisa assim. Sem muito problema, ele vai ficar em quarto lugar.
Pegar uma liderança final e ainda foi pra final.
Né? Isso, o que aconteceu com o Fiuk ano passado.
Fiuk? É.
Exatamente, fator Fiuk, fator Fiuk extremo, né? Porque o Fiuk chegou na posição que chegou porque ele pegou a liderança no momento certo. E o Eliezer, sei lá, vai que a sorte sorri pra ele nesse último momento, todo cagado, todo o programa aí. Nesse último momento ele dá a sorte e ele morde o terceiro.
Cagado, né? O cara tudo cagado, isolado na casa, né? Você viu? Sentado do lado, sentado sozinho no sofá ontem.
Agora, falando em cagado, cara, bom, aquele detalhe, a situação do Gustavo é essa, muito, muito bem, cara, volta pra Curitiba que a gente te espera de braço aberto aqui. Agora, vamos falar, falando em cagado, não sei se vocês repararam, cara, seis caras na casa, né? Quais eram os patrocinadores, os grandes patrocinadores desse programa? Avon e Pantene. Que são os... Cara, sim. Na boa. É, o homem usa maquiagem? Usa. O Vini. Tipo, era o único que usava lá. É, então, tipo, perdeu todo o...
Banho apoio, os caras, né? Tomam? Não. Banho os caras tomam? Não. Hoje...
Pois é. E a mesma coisa para produto de cabelo, né, cara? Quer sim. Quer ou quer não... Cara, na boa, tô falando por mim, tá? Que nem a minha esposa, ela tem 729 tipos de cabelo, um pra cada dia da semana e um pra cada efeito no fio de cabelo que... Sim. Sabe assim, ó, é uma análise combinatória, cara, que, porra, vira uma progressão geométrica o negócio e as combinações são infinitas do que ela usa. Pra mim é o seguinte, o shampoo tem que ser, tipo, shampoo. E eu compro de preferência 3 em 1. Que, tipo, é shampoo, sabonete líquido e condicionador num só. Da Equate do Walmart. É esse daí que eu compro e tá tudo certo. Então, cara, e daí como é que a Pantene vai se sustentar lá dentro fazendo propaganda pra essas coisas?
Vocês viram? Tem o cabelo do DG, hoje? Né? Tem um DG que é cabeludo, assim.
É, mas...
Assim. Não, tô brincando, né? Nem adianta, né? Nem
hoje a Pantene saiu, quem fez as propagandas foi a Head & Shoulder. E a Head & Shoulder, ela tem muito mais tradição em...
Tem o cabelo de massa do homem, né?
É, e de como as duas são da Procter Gamble, eles trocaram, desinverteram, cara. Começaram a meter a Head & Shoulder lá dentro porque pra mudar o público. Então você vê, cara, o desespero desses caras, cara, porque não iam contar com essa, né, cara, de seis homens, cara, na reta final do programa, né? Estão sambando, dançando miudinho ali pra conseguir... vender as ações e coisa do gênero, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando com relação...
E as provas são planejadas... As provas são planejadas antes do programa, né? Imagina se tem um Avon aí no final ainda.
Você vê? Mas uma coisa que eu tô achando estranho, cara, vamos lá. É, quer queira ou quer não, cara, vamos lá. São empresas grandes, tá? Eu acredito que sejam grandes, mas não são gigantes pra conseguir bancar uma prova. Eu tô começando a elucubrar na minha cabeça, cara, que como o programa flopou, deve ter baixado ali o valor das provas e uma empresa que, por exemplo, Óticas Carol, consegue bancar uma prova em tempo de tela, né, cara? Porque, porra, eu nunca ouvi falar na minha vida, cara, eu sou de Curitiba. Curitiba começou a Visumax.
estão perdendo tempo. Pô, a prova te Hugo.
Óticas Carol, cara, sabe? É aquela coisa assim que eu falo, cara, que é isso, cara? É a mesma coisa, teve o consórcio, a Demicon. Cara, vamos lá, em Curitiba o consórcio gigante, super tradicional, super conhecido, tem credibilidade, tem confiança e tudo mais. Agora, porra, bancar a rede nacional, cara, 2 horas de programa quase lá, cara. Porra, então, sabe, eu acho que os caras devem estar sambando lá com essas coisas aí desses patrocínio finais aí, em função da baixa audiência, eles têm que estar. Tem que dar o jeito dele lá, né, cara? Eles têm que fazer o samba dele. Então, isso daí vai ser um problema.
Não, e você pode ver, a gente, claro, lógico, até podem falar assim, a gente já falou outras vezes sobre isso, ah, dá muito lucro o Big Brother e tal. Sim. Mas eu acho que estão recortando bastante as provas, né? Por causa disso. Porque como caiu a audiência. Então, agora você tem que reportar tudo para conseguir o máximo de exposição, né? Ali, de outras marcas e tal. Porque talvez não tenha tido a mesma. Claro, não tenha a mesma resposta, né? Então, você segura a pessoa naquela coisa, quebra a prova em 500 provas, 500 pedaços para poder.
É, mas
ontem aconteceu isso, né? Ontem aconteceu isso. Ontem, lá na prova da liderança, foi isso lá. Parecia os trapalhões, cara, aquele negócio jogando aqueles troços nos caras lá.
Eu vejo que para esse ano, cara, para esse ano acho que não teve problema. Eles bateram as metas dele, pegaram tudo que precisava pegar de grana, conseguiram patrocinador. Então, para esse ano, sossegado. Agora eu quero ver eles conseguirem os patrocinadores pro ano que vem. O que, que eles vão pegar? Eles vão pegar o Arthur? Olha, gente, a gente teve o Arthur, olha que legal. Patrocina a gente de volta.
A audiência, cara, né, cara?
Quem que eles vão pegar? Vamos dizer, porque com o 20, eles pegaram a Manu Gavassi, a Rafa Kalim, o Babu, quer ou quer não, pegaram o Prior, pegaram assim, ó, esse povo aqui monopolizou a pessoa, eles chamaram a atenção e a gente vai entregar um grupo igual esses daqui pro ano que vem. Beleza, chegou o 21, Juliette, Ju do Vigor, Carol Conká e tudo mais, porra, bombaram. Daí eles pegaram o pessoal e falaram assim, ó, galera, esse povo vai ter um igual pro ano que vem.
Agora tem Jesse.
Esse grupo. É. E agora? Daí agora eles vão chegar assim, ó, gente, tem o Eli, o Vini e o Arthur. Vamos pegar esse povo pro ano que vem? Eles não vão vender uma cota de Big Brother. E daí, o que eles vão fazer, cara? Entendeu? Então, esse ano, que nem eu já falei, esse ano acho que a grana tá garantida, não teve estresse nenhum. Pro ano que vem, acho que eles vão ter dor de cabeça. Eles vão ter dor de cabeça com essa pra conseguir montar isso. Ou não?
Cara, daí você apresenta o Arthur, né? O Arthur tem um pessoal ali que gosta dele, mas eu acho que é um público restrito e que é muito engajado. Ele não é uma pessoa, por exemplo, se a gente compara a Juliette,
foi popular,
né? De fato. Ela tinha 25 milhões de seguidores. O Arthur não é a Juliette, cara.
Cara,
ele é uma pessoa que tem um grupo fiel a ele que é muito engajado.
É, e você não imagina o Arthur fazendo propaganda igual o Gil do Vigor, igual a Juliette.
De jeito nenhum.
Você não vê ele lá fazendo propaganda de banco, imagina ele, assim.
Não.
Porra,
cara, de jeito nenhum. Ele não tem. Desde o primeiro programa, eu falei, o cara é um dementador. Você olha pra cara dele, ele suga a tua energia, cara. Sabe assim, é um cara que. É, tipo, eu quero a distância dele, não quero. Sabe? E o que eu acho engraçado, que, por exemplo, quando falou da Juliette. Cara, pega no passado, cara. Veja quantas pessoas apoiavam a Juliette, gostavam dela e tudo mais. Pega no ano anterior. Quantas pessoas gostavam do Prior? Quantas pessoas gostavam da Manu Gavassi? E sabe, você tinha gente gostando desse pessoal, todo mundo. Pega hoje, tá? Me diga uma pessoa que gosta do Arthur, fora a Mayara Kart, que provavelmente gosta por interesses específicos ali. É, me diga outra pessoa. Eu não conheço ninguém, cara, de bate-pronto assim na minha cabeça. Uma pessoa assim, porra, esse cara é legal. Cara divertido, gente boa, confiável, sabe? Me empolgo vendo ele. Eu não conheço absolutamente ninguém. Então vai ser difícil. E ele é o, quer ou quer não, ele é o astro dessa edição. E vai vender como esse daí ano que vem, cara? Então, acho que vamos ter problemas.
Vou ter que correr aí pra resolver isso aí, né? Mas também. Uma coisa que senti falta nessa edição, até tá acabando já, né? Então, é o momento de fazer uma reflexão. Cara, o Big Fone tocou pouco dessa vez, eu acho.
Cara, tocou muito pouco. Perfeito.
Entendeu? Duas vezes só, né?
É. Perfeito. Não teve, sabe, acho que tinha que ter. Agora não adianta, claro, né? Mas acho que antes lá tinha tocado, cara. Mais vezes, né?
O coisas que. Lição, já comentamos, lição aprendida pra próxima edição. É, o Big Fun tem que tocar mais, cara. Os caras têm que tocar mais. Pô, eu lembro que na edição passada eles meteram aquele Big Fone 3 vezes em uma tarde de sábado.
É, não teve uma sequência assim, né? De tocar.
Porra, 3 vezes numa tarde de sábado, cara. Porra, isso aí é pra deixar o povo louco, cara. Pra deixar o povo louco. E esse ano não teve. Entendeu? Então o Big Fone foi uma coisa que faltou. O que tem que manter no ano que vem? Esse esquema desse botão, achei legal. É a vida louca aí na formata de votação, né? Do pessoal não ficar folgado, porque não vai saber como que vai ser a votação. E outra coisa que eu acho que tem que ter pro ano que vem, a gente comentou várias vezes, né, cara, que é esse formato do jogo da discórdia tava muito chato. Coloca a pessoa lá, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, beleza. E daí depois coloca outra, fala mal, coloca outra, fala mal, e uma hora cansou, né? Eles tinham que alternar com esse formato desse último, onde você coloca assim, ó, coloque dois camaradas teus, fale quem que são teus parça aqui dentro. Você pega dois parça e daí você, ó, sorteia um negócio e castigue ou dê um presente pra um deles. Você entendeu? Cara, isso daí foi muito legal. E daí o que acontece? Pro ano que vem, dá pra manter essa dinâmica. Faz um programa falando mal, fazendo com o barraco lá, que é divertido, mas cansa se for só aquilo. E alterna com esse. Só que esse não obrigatoriamente só escolhe teus parça. Você pode falar assim, ó, escolhe dois caras que você não quer ver na tua vida, nunca mais. Daí você escolhe aquelas duas pessoas e daí você vai sortear pra dar um presente ou uma punição pra eles.
Cara. Outra coisa também que gerou uma expectativa no começo na gente, lá no bem início, que até parecia que a programação não ia seguir um roteiro tão lógico, né? É, daquela história, eliminação, tal dia... Prova do líder tal dia, jogo da NGT, imaginou que pudesse ter uma surpresa nisso e não veio. E eu imagino que os caras também já estão viciados nisso lá dentro, eles sabem mais ou menos como é que funciona a dinâmica. E eu acho que eles tinham que tentar mudar um pouco isso, questão de data, assim, quando vai ser eliminado, quando vai ser prova de líder. Acho que isso. É, já que eles bagunçaram mesmo pra gente, assim, né? Porque virou. Ah, tem aquela ficha da semana.
Eu concordo em aspas. É, eu acho que não pode ser vida louca. É, o que eles podem fazer é, por exemplo, troquem o dia. Então, por exemplo, pode fazer uma eliminação na quarta para competir com o futebol. Mas toda eliminação é na quarta. Essa história de colocar uma eliminação na segunda, outra na terça, outra na quinta, outra no sábado, outra... E daí ficaria ruim. Mas se quiser movimentar isso dentro da semana, tudo bem. Mas a partir do movimentou... Fixa naquele dia.
Então, acho que é importante tentar uma mexida. Tá muito, sabe, muito, muito fácil com os caras. É, nesse sentido. É, que nem ontem até chegou o Scooby e comentou lá, que até o Tadeu falou, ah, isso é uma piada interna, né, que ele falou, vocês viram. Uhum. Ele falou, ah, alguma piada interna que ele tem com o PA e com os caras lá. O Tadeu falou, não, aqui não tem piada interna. Não existe isso, né? Vocês estão sendo gravados, vai sendo filmado, não tem piada interna.
É, e o aí... cara foi garoteou ali naquela ali, né? Cara, não existe isso de piada interna. Piada...
Porra, né?
Não tem.
Cara, falando em piada interna. Falando em piada interna, vocês viram a conversa do Paulo Vieira e da Dani Calabresa hoje, que sensacional, cara, sobre a festa de fim de ano do elenco. Eles conversaram. Cara, eles divulgaram uma conversa. Parece que os apresentadores têm que contribuir com um valor lá para agregar a festa de fim de ano. Daí o Paulo Vieira e a Dani Calabresa estavam conversando quanto que cada um ia arcar. Eles descobriram que a Rafa Kalimann já aportou 10 mil reais. Daí os dois estavam desesperados para saber quanto que eles iam conseguir colocar na festinha lá. Daí eles estavam mandando mensagens no grupo do WhatsApp lá. A Dani Calabresa e o Paulo Vieira perguntando já pro Tadeu, porque eles queriam saber se o Tadeu ia contribuir menos com a Rafa Kalimann, porque ela ferrou com o Olê, cara.
Aonde que você viu isso no...
Cara, o Twitter do Paulo Vieira, ele divulgou os prints da conversa dele com a Dani Calabresa, os dois desesperados, que a Rafa Kalimann investiu 10 mil reais na festa. E daí eles colocaram na Clara, na conversa, tudo.
Cara, eu vou te falar bem sincero, cara. 10 mil reais, eu pergunto, precisa de mais dinheiro? Com 10 mil reais já vai uma puta festa, cara. Não precisa mais dinheiro disso. Tipo, deixa a Rafa Kalimann bancou e ela é a madrinha da festa e vida que segue, tá tudo certo.
Daí a Dani Calabresa falou assim: eu vou pegar um sapato da Rafa Kalimann que eu consigo contribuir com mais 10, então.
Nossa senhora. Dureza, dureza. Tudo certo aí, Ângelo?
Só passando o dedo ali, ó. Quer ver a notícia aqui? Quer ver se tem alguma novidade ali? Pô, mas não tem nada. Tá complicado.
Então é isso aí, gente. Vamos aí. Encerrar por aqui. Nosso amigo Gustavo vai ser... Foi. Devidamente esterilizado. Torcemos por isso para não precisar depois fazer lançar uma correção de notícias depois.
Não, mas falando sério, só para encerrar isso aqui, fora pesquisas, né, que a gente tá vendo que o Heterotop vai sair, entre a nossa pesquisa aqui, nós três, interna, nossa piada interna, nossa pesquisa interna, o que, que a gente pensa? Ele vai sair mesmo? Você acha que ele sai mesmo? Eu acho que o Gustavo sai.
Com o que então, aconteceu nos últimos dias aí, acho que ele tá fora. Acho que ele vai ser devidamente esterilizado.
Pesquisas à parte, isso aí.
Acho que é isso tá aí. Fora. Gente, muito obrigado, valeu pela atenção de vocês e nos vemos em breve. Ainda não vou colocar a data cravada, mas em breve a gente conversa de volta aí sobre o desenrolar, né? O pessoal da Globo fez questão de mudar a data para me ferrar tudo, né? Mas acontece. Se cuidem, um abraço e até mais.
Falou.
Você acabou de ouvir Tio Hugo Cast. Voltamos na próxima semana para conversar alguma coisa sobre qualquer coisa. Tio Hugo Cast.